Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de março, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso mesmo. Ótima tarde, Kátia Gomes. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, para ficar por dentro das notícias da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo, o Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E claro, você, ouvinte, tem o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029, Kátia.
Verdade, já Coutinho conosco com muitas informações. E você que pode participar, já pode começar a enviar suas mensagens de texto ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos para o nosso WhatsApp 988-29-1029. Olha, são 12 horas e 6 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: oportunidade, Semana Santa aquece a economia dos municípios.
O dia de Teresina, vereadores aprovam um empréstimo de 200 milhões de reais para investimentos em Teresina.
Jornal do Comércio, Recife, Compesa reajusta conta de água em 11,21% a partir de abril. Portanto, é o reajuste de água lá no estado de Pernambuco, tá? E lembrando que a Bahia também já iniciou com reajuste aí de pouco mais de 20%. E já tem muita gente reclamando aí do valor da conta de água aqui no estado, viu?
Jornal Estado de Fortaleza. Estados definem ICMS de R$ 1,45 por litro e pressionam o preço da gasolina.
Ah, pois. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará tem 39 açudes sangrando. Que coisa, hein?
Tribuna do Norte de Natal. Deputado questiona legalidade de reajuste de ICMS no estado.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Regra fiscal prevê zerar déficit em 2024 e PIB com superávit de 0,5% em 2025.
Jornal Pequeno de São Luís, governador acaba com o ministério e anuncia novo secretário da Segurança.
É, na verdade acabou com o mistério, né, Marcos?
É verdade, é um mistério.
Correio de Sergipe, Aracaju, lixo. Justiça suspende interdição do aterro localizado em Rosário. Por falar em aterro, o pessoal do aterro aqui do Itariri tá na bronca, viu? Na bronca com a gestão municipal em Ilhéus.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, Semana Santa. Veja os cuidados na hora de comprar os produtos de Páscoa.
E pesquise também, né, Marcos?
Sempre.
Né? Que, e outra, tem já está lotado de ovo da Páscoa por aí, né? Espera mais um pouquinho que acabam baixando o preço.
É.
Mais próximo. E aí você compra. Jornal de Brasília. Quase 3 meses depois, Jair Bolsonaro retorna ao Brasil. Hoje ainda falaremos sobre isso.
0 hora de Porto Alegre. Regra fiscal limita crescimento de gasto a 70% da alta da receita.
Folha de São Paulo. Regra limita aumento de gastos a 70% da alta da receita.
Valor Econômico de São Paulo, novo arcabouço fiscal prevê que despesas públicas não ultrapassem 70% das receitas, confirmam deputados.
E jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, polícia prende 374 acusados de violência contra a mulher no estado. Olha só, a polícia lá do estado do Espírito Santo jogando duro. E que prendam muito mais, porque tem muitos por aí à toa, à vontade.
É isso aí.
Viu? Diga não à violência contra a mulher. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 11 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, aqui o programa é feito para você e por você. Então, pode enviar sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029, tá bom? Vamos de informação e daqui a pouco a gente abre a participação do nosso ouvinte, tá? Então, já envia suas mensagens de áudio, de texto. A gente sempre pede, né, que a mensagem de áudio seja de 30, no máximo 40 segundos. Agora, depender da situação, a gente até libera um minutinho aí, né, Marcos? Hoje não temos entrevistado, então a gente até libera aí esse um minuto, tá? Mas tente explicar aí o que você quer passar nesse tempo, tá bom? Olha, 12h12, aqui a gente inicia com a informação que vem do Hospital Regional Costa do Cacau, que diz que profissionais de enfermagem do Hospital Costa do Cacau passam por treinamento em práticas assistenciais. Então, enfermeiros e técnicos da urgência e emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, passaram por treinamento para aperfeiçoar práticas assistenciais neste mês. A iniciativa foi organizada pelos setores de coordenação e gerência de enfermagem e a diretoria da unidade. Segundo Caio Pires, coordenador da emergência do Costa do Cacau, a programação começou com atividades no dia 16 e 17 para enfermeiros do setor e foi concluída com treinamentos nos dias 23 e 24, né, desse mês, para técnicos em enfermagem. Foram dois dias para profissionais de cada função, nos quais abordamos diversos assuntos sobre as práticas assistenciais, disse, portanto, o Caio Pires. O coordenador ainda observou a atenção do corpo diretivo do Costa do Cacau, que dá a educação permanente. Aí ele disse o seguinte: abordamos também durante o treinamento a humanização do atendimento, reafirmando a importância da empatia, individualidade, cada usuário, a ética e o sigilo profissional. E ainda, em relação à qualidade do atendimento, por meio do serviço aí de atendimento, que é o SAC, né, ficam registrados elogios, críticas e sugestões ao acolhimento prestado pelas equipes do hospital. A Jeane Ramos definiu o atendimento como muito bom, da recepção até a limpeza. Os médicos atendem muito bem, enfermeiros trabalham com um sorriso no rosto, maqueiros também trabalham alegres e são bem atenciosos. Já o Edmundo Barbosa definiu a atenção recebida da seguinte forma: aqui tem pessoas boas, de ótimo atendimento. A Maria Morim se disse encantada com a qualidade do atendimento e disse que a nota que ela dá é 10 para todos. E a Dejanira Santos falou dos funcionários: são excelentes, verdadeiros anjos em nossas vidas. É isso, né? Atendimento no hospital, principalmente público, tem que ser sempre bom, né? E de forma humanizada. 12 horas e 14 minutos. Vamos falar de um outro hospital, que é lá em Itabuna, sobre um princípio de incêndio, né, Marcos? No centro cirúrgico de um hospital, né, lá em Itabuna.
Pois é, um princípio de incêndio atingiu a farmácia do centro cirúrgico do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, e fica na cidade de Itabuna, no sul do estado. Isso aconteceu na quarta-feira ontem, dia 29. ninguém ficou ferido e as chamas foram contidas antes de se espalharem. De acordo com a diretoria do hospital, o fogo começou por causa do mau funcionamento do termostato de controle de temperatura dos medicamentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para apagar o incêndio. O hospital não informou os prejuízos financeiros causados pelas chamas. No momento do incêndio, nenhum procedimento cirúrgico estava sendo realizado no local. A diretoria destacou que foi um caso isolado e que não prejudicou o funcionamento do hospital, Cátia.
Inclusive, a Prefeitura de Itabuna emitiu nota de esclarecimento ontem à noite mesmo, tá? Recebi às 10h48 da noite essa nota, explicando que as diretorias executiva e médica do Hospital de Base, Luiz Eduardo Magalhães, informam que na noite de ontem houve um princípio de incêndio na farmácia do centro cirúrgico da unidade devido ao mau funcionamento de um termostato de controle de temperatura de medicamentos, como a gente acabou de divulgar. O Corpo de Bombeiros foi prontamente acionado e foi controlado imediatamente. No momento da ocorrência também nenhum procedimento cirúrgico estava ocorrendo. Então, tudo foi controlado, ninguém se feriu e a nota também informa que foi realmente um incidente aconteceu em um setor isolado, sem maiores danos à estrutura física do centro cirúrgico, que permanece intacta, né? Então, na madrugada ainda voltou, né, a funcionar o centro cirúrgico. 12h16, 12h16, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Para você também, aquele abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, municiada de notícia, de polícia, e você vai embarcar comigo, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda desta quinta-feira, município de Ilhéus. 68 Companhia Independente de Polícia Militar prendeu um traficante no centro da cidade de Ilhéus, na Avenida Coronel Misael Tavares, no centro. O resumo da ocorrência foi o seguinte: policiais militares do 2º BEIC, que estão em estágio supervisionado, estavam efetuando rondas pela rua Dom Pedro II, quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita. De imediato, se dirigiram até os três indivíduos, alcançando, e ao proceder com a abordagem, foi encontrado com um deles farta quantidade de drogas, alto valor em espécie e um aparelho celular. Após isso, foi-lhe dado voz de prisão e a equipe encaminhou para a delegacia de polícia com apoio da guarnição da viatura 6811 do Malhado. O material apresentado na delegacia foi o seguinte: 60 pedras embaladas de crack, uma bucha de maconha, um celular Samsung preto e R$407 em espécie de dinheiro fracionado. É 68 CIPM, segundo o BEIC, e esta turma nova que vem chegando na Polícia Militar já mostrando o serviço. Agora, sua viatura virtual da Gabi vai informar que na manhã de hoje, quinta-feira, aconteceu um acidente com uma ambulância na BR-415 entre Itabuna e o trevo do município de Itapé. Conforme informações, a ambulância saiu aqui do Hospital Regional Costa do Cacau e estava indo para a cidade de Barro Preto, quando o motorista perdeu o controle na curva, tombando a ambulância na BR. Dentro da ambulância, além do motorista, estavam duas pessoas que foram identificadas: Rogério Silva Alves e Cristiane Pereira da Silva, que foram socorridas por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhados para o Hospital de Base, Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. O condutor da ambulância, identificado como Gilson, residente no município de Barro Preto, ele estava reclamando de dores na região do peito no local do acidente e também foi encaminhado para o hospital de base de Itabuna. O que se sabe é o seguinte: Cristiane estava acompanhando o Rogério, onde o mesmo iria realizar um procedimento cirúrgico ontem à noite no hospital de base, mas decorrente do princípio de incêndio na farmácia do centro cirúrgico, ele foi transferido para o Hospital Regional Costa do Cacau, sendo liberado na manhã de hoje da unidade de saúde, retornando na ambulância para a cidade de origem dos mesmos, que é Barro Preto. Quando o acidente aconteceu, apesar da ambulância ter sido totalmente destruída, as três pessoas que estavam no veículo não possuem risco de vida. Sua viatura virtual da Gabi indo agora até o município de Pau Brasil. Uma operação conjunta da Polícia Militar, CAERC, e Polícia Civil, realizada no município de Pau Brasil, resultou na morte de dois indivíduos que foram identificados: Leonardo Vieira, vulgo PL, e Juraci Santos, vulgo Barone. Segundo as autoridades policiais, eles eram perigosos, perigosíssimos. Eles tombaram em confronto com a polícia quando estava sendo realizada uma operação ostensiva naquela cidade. De acordo com as informações, um dos homens era morador do município de Porto Seguro. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi a Pau Brasil com o objetivo de fazer o reconhecimento dos corpos e transferi-los para serem submetidos a exames legais. Informações ainda testam que o curso das investigações apontam para a ramificação do tráfico de drogas em Pau Brasil e cidades vizinhas. Ainda em nossa região, acidente com vítima fatal. Um jovem natural do município de Itororó, identificado pelo nome de Júlio César da Silva Aderno, de 44 anos, ele morreu após uma batida entre um carro e uma motocicleta da manhã de ontem na BR-101, no trecho da cidade de Arataca. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 554, por volta das 7 horas da manhã. Ainda não se sabe o que causou a batida entre os veículos, mas imagens que foram feitas por pessoas que passaram pelo local do acidente mostram a motocicleta da vítima caída no chão e o carro dentro da vegetação. Por causa do acidente, ontem pela manhã, um longo congestionamento foi formado na BR-101. Sua viatura virtual da Gabi vai reabastecer de notícia de polícia e logo mais voltaremos aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Ô Marcos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte, nós vamos divulgar as mensagens, né, que nós recebemos aqui no WhatsApp, no 98829-1029. E, claro, dá tempo ainda você enviar a sua mensagem, tá? Bem, enquanto o Marcos circula por ali para começar a divulgar a mensagem, deixa eu divulgar logo uma aqui que eu recebi. E assim, eu vou te falar, viu? Como a fonte é segura, né? Não tenho dúvida, não, que isso acontece. Porque a saúde pública em Ilhéus, no que diz respeito então, à atenção básica, vai de mal a pior, viu, Marcos?
Infelizmente,
hein? Olha, vou falar aqui, vou iniciar como está no texto, né? Kátia, o que gostaria de te comunicar, o pouco caso e a má gestão da saúde por parte dos nossos gestores, secretário de saúde e prefeito de Ilhéus, tá aqui. E diz, parte dos médicos plantonistas da UPA e do PA da Zona Sul, lembrando que a UPA fica na Avenida Esperança e o PA da Zona Sul fica ali, já no sul mesmo, ali indo para as praias. E aí diz, parte dos médicos plantonistas da UPA e PA da Zona Sul ainda não receberam os plantões realizados de 21 de dezembro de 2022 até, então, ontem, né, quando eu recebi. Vou falar a data de ontem, 29 de março. Portanto, até hoje, 30 de março, né, porque realmente ainda não receberam. Tem colega do posto de saúde que não recebe salário referente a dezembro. Até hoje, Marcos, não recebeu ainda salário referente a dezembro. Um médico que trabalha num posto de saúde.
Brincadeira.
Está recorrente a falta de medicamentos nas urgências. Esses dias o PA da Zona Sul ficou sem o aparelho para realizar eletrocardiograma, né? Que é usado em parada cardíaca, né? O famoso desfibrilador. E ficou lá sem esse aparelho uns 3 dias no PA da Zona Sul. E a recomendação foi, se precisar, mande a pessoa para a UPA, na Avenida Esperança. Aí a pessoa diz assim, mas Kátia, a ambulância do SAMU dificilmente pode ir. E a outra tem que vir lá da UPA para buscar, sem preparo, demora, o que pode ser crucial para salvar a vida da pessoa que está em parada cardíaca. Marcos, pasme, Marcos Bezerra. Aqui diz, um verdadeiro jogo de roleta russa, que o nosso secretário de saúde, que é médico, doutor André Cesário, está fazendo com a população. Doutor André, me desculpe, está mais do que claro que o senhor não está preparado para ser secretário de saúde. Peça para sair, viu, meu amigo? Peça para sair, porque tá feio. Ou então eu acredito que o prefeito de Ilhéus uma hora vai acordar e vai falar, já deu, viu? Siga seu rumo, porque aqui não dá. Prefeito Mara Alexandre, o senhor também é médico. Até quando esses absurdos aqui na saúde em Ilhéus? Isso aqui, é muito grave. E tem mais, Marcos. Está faltando medicamentos básicos nos postos de saúde e nas urgências.
Não deveria.
Na terça-feira, não tinha dipirona injetável em nenhum outro remédio para alívio de dor aos pacientes. E olha que estamos passando por um surto de dengue. Os atendimentos de odontologia nos postos irão parar porque não tem material. É um desmantelo na saúde pública e nada é feito. Diz aqui a informação. E eu concordo, Marcos Bezerra. Plenamente. Uhum. É um desmantelo, é falta de zelo. Falta de respeito com a vida humana, falta de respeito com o ilhéense que paga os seus impostos e tem direito a ter acesso a uma saúde pública de qualidade, tá? Então tá aí, minha gente. Essa é a triste realidade em Ilhéus, na saúde pública. Não tem um dipirona, Marcos Bezerra. Um remedinho pra dor.
Básico nos postos de saúde, né?
Exato. Que isso? Pra onde está indo o recurso que chega mensalmente à senhora Secretaria de Saúde do município de Ilhéus? Minha gente, procure pesquisar. Entre no site da Transparência, vai aí no tio Google. Dá um Google que você encontra tudo. Chega, sim, chega. O recurso chega mensalmente, não tem erro. Agora, é como eu vi um médico falando, inclusive num grupo de WhatsApp, que já passou da hora do município de Ilhéus perder a saúde plena, o controle da saúde. Já deu. Volta para o Estado. Tem que voltar o controle total para o Estado. Porque essa gestão municipal que aí está não tem respeito com a vida das pessoas. Já está claro. E eu vou falar uma coisa para o senhor, seu secretário André Cesário. Não conheço o senhor. Mal sei quem é de vista. Não tenho nada contra o senhor, mas está claro que o senhor é incompetente. Totalmente incompetente. Não está fazendo a gestão da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. Tá? Não se preocupa com a vida do povo, não respeita os profissionais que trabalham na Secretaria de Saúde, porque médicos ficam meses sem receber e médicos também têm que pagar suas contas para sobreviver. Enfermeiros não aguentam mais a perseguição. Eu estou falando de concursados que, inclusive, emitiram uma nota, uma carta aberta, né, à população de Ilhéus. Prefeito, o senhor... Se o senhor preza o cargo que o senhor tem, pelo menos, né? Já passou da hora de trocar esse secretário aí. Coloque alguém que realmente queira trabalhar, que esteja disposto a fazer a gestão da Secretaria de Saúde e colocar a saúde do município para funcionar de forma adequada. Chega, já deu, viu? Essa falta de respeito, falta de responsabilidade. Saúde é coisa séria, viu, Marcos Bezerra? Eu cresci ouvindo isso. Saúde é coisa séria.
Sempre foi.
E sem falar que nós temos, tá lá na Constituição Federal, que todo, qualquer brasileiro tem direito de ter acesso a uma saúde pública
digna.
Direito
fundamental, hein?
Exatamente. O que é isso, gente? As coisas que acontecem em Ilhéus? Atenção, Ministério Público. Povo de Ilhéus, provoca o Ministério Público. Senhores vereadores, até quando vão ficar assistindo as coisas de braço cruzado? Já passou da hora, né? Isso aí que tá acontecendo na saúde em Ilhéus é inaceitável e vergonhoso, tá? Olha, são 12 horas e 32 minutos, viu, Marquinhos? Então nós vamos logo a um rápido intervalo. Já voltamos e, claro, vamos divulgar mais mensagens de ouvintes.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus e Omara Calçados, é isso mesmo, duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Como está liberada a participação do ouvinte, vamos divulgar mais mensagens, né, Marcos? Dos nossos ouvintes.
Temos áudio aqui de ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Meu nome é Ivanildo, sou morador aqui do Alto Formoso, bairro Conquista, Ilhéus. Gostaria de pedir ao programa que desse uma ajuda aqui na capina, na subida aqui na ladeira do Alto Formoso. Tá precisando de uma boa capina aqui, já que nós não recebemos nada de prefeitura aqui. Então, eu gostaria de pedir que mandasse a capina aqui para limpar aqui, provavelmente, esses matos aqui, que até cobra já apareceu aqui. Nessas últimas chuvas que teve agora aí, até cobra foi encontrado aqui. Então, eu gostaria de pedir aí, através do programa e de você, essa ajuda aí para que ele nos atenda aí, nesse pedido aí, tá bom? Desde já, te agradeço.
Tá certo, então. Bom então, atenção dia, aí à prefeitura, o setor de capinagem, né, que faz essa capina toda aí pela cidade, que inclusive eu vejo muito ali na Zona Sul, hoje eu já vi de novo. Lembre que tem também o Alto Formoso, não é só lá na Zona Sul, naquela duplicação que tem que fazer a capinagem, né, Marcos? É em toda a cidade.
Próximo à Conquista ali, o Alto Formoso.
Então pronto, Alto Formoso, próximo ao bairro Conquista, em Ilhéus, precisa da capinagem também, ok, Prefeitura? Não é só na Zona Sul, tá? Mais mensagem, Marcos?
Mais áudio aqui.
Gabriela FM, eu tô aqui ouvindo a reclamação aí desse prefeito, tem que reclamar mesmo, que é pra poder ver se eles melhoram. Como é que a pessoa não tem remédio nos hospital e a pessoa tiver de morrer? Aí morre, e quem é o culpado? Valeu, meu amigo, um bom dia pra vocês, uma boa tarde já. Tchau.
Boa tarde, meu amigo. Eu entendo a sua colocação, mas não foi reclamação de falta de medicamento em hospitais, tá? Foi em postos de saúde, UPA, né, PA da Zona Sul. Então, a gente tem que deixar isso claro, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Não foi falta de medicamento em hospitais, tá? A informação aqui veio seguríssima, né? Faltando medicamento, dipirona, por exemplo, injetável, outros remédios, aliviador, principalmente ali no PA da Zona Sul. E é onde que geralmente é o que mais tem é dipirona lá, né, minha gente? E até de pirona tá faltando? Rapaz, tá feio o negócio, viu, Marcos? Deus é mais. Sim, Marquinhos, tem mais mensagens?
Tem mais áudio aqui.
Tia Gomes, boa tarde. Aqui é o Raimundo, do bairro Totônio Vilela. Estou aqui perto da UPA, trabalho aqui no Lava Jato, Gabriela, e eu vi você falando aí mesmo. É uma vergonha, viu? Esse prefeito de Ilhéus, rapaz, Mário Alexandre, tá demais, não faz nada. E ele é médico, era pra entender, né? Era pra ele... Ele e o secretário também é outro. Se, como você falou, Kátia, eu gostei, viu? Gostei mesmo. Se não tá gostando, bota outro cara, bota alguém que entenda, né, não? Está aí, viu? Está aí minha indignação também. Gostei. Isso aí. Você é a voz do povo. Vocês aí. Você e o Kátia Gomes. E Marcos Bezerra. Um abraço, Raimundo do Vilela.
Valeu, Raimundo do Vilela. Pois é, seu Raimundo. PA da Zona Sul, faltando até medicamento. Eu já levei tantas pessoas aí, vira e mexe, às vezes alguém ali, vizinho meu no Sul, me leva, vou lá no PA da Zona Sul, já vi atendimento bom, porque tem profissional bom, sabe, Marcos, que atende lá, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da recepção, guarda, isso a gente tem que reconhecer, eu já fui lá várias vezes. E sabe, eu já vi o bom atendimento, e ter, né, inclusive a dipirona, por exemplo. E aí tá passando por essa situação, pois é, Raimundo, não é brincadeira não, viu? Triste realidade, e o povo não pode aceitar isso. E nós estamos aqui para ser a voz do povo, tá? Isso aqui não é uma historinha qualquer que eu ouvi falar, a fonte é seguríssima, gente. Vocês têm noção de quantas pessoas eu conheço nessa cidade que trabalham na saúde? Vocês não têm noção, né? Você acha que é um ou dois, né? Ah, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara e vá trabalhar. Esse povo aí que faz a gestão na Secretaria de Saúde, trabalhe de verdade, faça a gestão de verdade. Parem com essa pouca vergonha. Tá feio, Marcos Bezerra. Tá feio. Mais alguma coisa?
Tem, ó. É bom fazer um abaixo-assinado na Defensoria Pública para tirar esse secretário daí, a Jaqueline, que faz essa proposta.
Como ela disse...
Fazer um abaixo-assinado na Defensoria Pública, né, para tirar o secretário.
Tá aí a sugestão da ouvinte Jaqueline, passando aí para você, né, cidadão ilhéense. Tá aí a sugestão. Viu, secretário? Tá aqui a mensagem, recebemos, tá? Porque a gente recebe, secretário, as mensagens no WhatsApp da rádio, no meu direct do Instagram. As coisas chegam, tá bom? Ah, Deus é mais. Mais alguma coisa?
Tem, outro ouvinte coloca um caos total. O prefeito é médico. Que descaso com a população. Que vergonha.
Pois é, né? Não precisa nem repetir. Tá aí. O povo não é bobo, não, gente. O povo percebe as coisas. O povo tem noção das coisas. Só falta o povo reagir e cobrar seus direitos.
O Luciano, aqui do Banco da Vitória, não quer, fala que no posto de saúde pela manhã está sem enfermeira, prejudicando o andamento do tratamento e atendimento das pessoas.
Posto de saúde do Banco da Vitória.
É.
Sem enfermeira. Pois é. É assim que funcionam as coisas aqui. Aliás, na saúde, na atenção básica, não funciona. Não funciona. Porque não tem uma enfermeira, né, de manhã no posto. Eu não sei, não. O que que passa na cabeça desse povo? Eu vou dizer que um posto de saúde não tem enfermeira, Marcos Bezerra? Pelo amor de Deus, gente. Não precisa ir muito longe, não. Vai ali em Itabuna. Vai lá ver. Os postos de saúde funcionando com o enfermeiro. Aí tem lá, né, as datas, os horários de atendimento dos médicos. Os médicos vão lá, trabalham e recebem em dia médicos, enfermeiros. Você é doido, mas ele é o Salve Maria.
Tem outra ouvinte, Diogo, né? Mandando boa tarde. Quero relatar um fato ocorrido ontem à tarde em um dos ônibus da São Miguel, ônibus circular 1, número 1501. Por volta das 4h10 da tarde, próximo ao Abará da Madá, na Avenida Esperança, em Ilhéus, pedi o ponto onde ele parou exatamente no local. Eu estava com minha filha e quando descíamos, ele começou a fechar a porta do ônibus. Com a minha filha já praticamente fora, eu me adiantei para sair. Foi quando ele fechou a porta, prendeu a mochila que eu trazia nas costas e saiu, partiu com o carro e o pessoal gritando para o motorista parar. Eu segurando a mão da criança de apenas 6 anos, que é especial e presa ao ônibus.
O quê?
Queria saber como é o processo de contratação desses motoristas. O que faltou para acontecer algo pior comigo e a criança? Alguns justificam que está fazendo trabalho de dois, né? O motocobra. Não são capazes de ter atenção. Para que eles querem estar ali, né? Levando vidas. Me irritei com ele e ele ainda achou ruim. É assim, mata uma pessoa por falta de atenção, como aconteceu recente.
Gente do céu. Marcos, encaminha essa mensagem aí, por favor.
Uhum.
Vou passar aqui essa mensagem pro vereador que me pediu. Certas mensagens sobre o transporte público. Para ele cobrar isso aí na Câmara, vereadores. Tá? Porque isso é um absurdo, Marcos. Peraí, motorista, que agonia é essa? Independente, Max, se ele estiver fazendo dois serviços, ele tem que dar um jeito de observar o povo descer. Desceu, saiu do ônibus, né? Já deu lá o segundo passo, o ônibus pode sair sem pegar em ninguém, ele fecha a porta.
Ele tem retrovisores, inclusive internos, para observar tudo isso.
Bem lembrado. Olha, não sei não, viu? Ilhéus, as coisas, é muita loucura pra mim. Isso pra mim não é normal, não, gente. Não é normal. Então que isso aí, ó, seja apurado, viu? Esse tipo de coisa seja apurado. E se esse trabalho de fazer esse serviço aí, no caso, dois trabalhos, o motorista sendo motorista e cobrador, eu acho que também já deu. Porque tá acontecendo muita coisa em Deus.
Certas
e o povo tá questionando isso aí.
Em linhas urbanas é complicado.
Demais. Demais. Então, atenção, senhores dirigentes das empresas de ônibus. Será que vocês estão dispostos a ficar toda hora pagando indenização a alguém por acidente, Marcos? Não é melhor prevenir do que remediar? Atenção, senhores vereadores, vocês fiscalizem de verdade. Cobre o executivo uma fiscalização decente nessas empresas de ônibus. Deus é mais, é coisa, viu? Ô Marcos, o ouvinte Paulo Roberto manda aqui fotos pra nós, né? E aí diz, moradores da Vila Joerana reclamam das ruas alagadas. Até patos estão tomando banho. Olha isso aqui, por quê? A rua não passa por melhoria e chove, alaga tudo. Uhum. Fica desse jeito aqui, é o que você tá vendo.
É. Mais uma rua que fica assim, né?
Opa aí, Marcos.
Se no centro fica, quanto mais nos distritos.
Pois é, né? E os distritos estão esquecidos, né? Abandonados. As crianças estão sem poder estudar, porque não tem um transporte público adequado para as crianças lá da Joerana irem estudar. Que bonito, hein? E aí a nossa ouvinte aqui pergunta, né? Se, também sobre o transporte público. Pergunta aí, Kátia, aos vereadores, se já resolveram alguma coisa, né? Se já cobraram aí realmente, se estão cobrando realmente o prefeito de Léo sobre os horários dos ônibus nos domingos e feriados. Resolveu alguma coisa? Vamos continuar assim, sem ter ônibus de verdade, domingos e feriados? Então tá aqui a pergunta da ouvinte moradora de Léo.
Tem um ouvinte também, Kátia, aqui no WhatsApp. Boa tarde, Kátia. Marcos, quero fazer uma reclamação. Não quero me identificar, sou aluna do colégio indígena. Quando a aula acaba, no horário da tarde, a maioria dos professores pega uma Toyota, né? E deixa os alunos para trás. Isso é perigoso. Ontem mesmo, os professores pegaram a Toyota e ficaram duas alunas para trás, perto da quadra. Elas não sabiam para onde ir. Então, chegaram duas pessoas que viram as duas chorando. E aí pegaram elas e colocaram na Toyota, Kátia. Os professores têm que ter bastante atenção e muita responsabilidade. Quero que vocês chamem a atenção dos professores e do direito dessa escola indígena.
A pessoa que nos mandou aí a mensagem, eu vou pedir para você depois mandar de novo aí para explicar melhor onde fica a escola indígena. Os professores têm a obrigação de levar as crianças nesse carro ou não? Ou é só por uma questão mesmo de ajudar? Porque é bom a gente esclarecer as coisas, né, Marcos? Uhum. Porque depois ficam falando, só sabe criticar, falar, não sabe a realidade. Então, eu estou aqui já dando espaço, tá? Para que vocês aí, pais, que têm filhos na escola indígena, poder entrar em contato aqui com o programa, explicar melhor. Porque eu acho que, independente disso, essas crianças não podem ser deixadas para trás.
Pelo que eu entendi, a escola deve ficar um pouco distante, né? Uhum. Não é tão próxima ao local onde essas alunas moram, por isso que elas ficaram desesperadas.
Com certeza, não dá, né? Pelo amor de Deus, gente. Criança, gente. Tá? Não é um adulto de 30 anos de idade que a gente deixa lá que ele vai se virar. Não é assim. Pelo amor de Deus. Quer mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
Então tá, vamos de informações. Por gentileza, Marcos. Traz aí a informação pra nós. Criminosos explodem cofre de posto de gasolina em Simões Filho. Motorista e segurança foram baleados, né?
É isso. Os criminosos explodiram o cofre de um posto de gasolina na madrugada desta quinta-feira, dia 30, na BA-526, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Conforme informou a Polícia Militar, um motorista que estava no local e um segurança do estabelecimento foram baleados na ação. De acordo com a PM, por volta das 3h35 da madrugada, policiais militares da 22ª CIPM foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação, SICOM, após denúncia. Ao chegarem ao local, viram o cofre explodido e foram informados por funcionários do posto que duas pessoas foram baleadas. Segundo a Polícia Militar, o motorista e o segurança foram socorridos e levados para a unidade de pronto atendimento, UPA. Já os suspeitos fugiram em um carro. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos. Rondas foram feitas na região em que aconteceu o crime, mas os suspeitos não foram encontrados. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
Que coisa, hein, Marcos? Violência nessa Bahia. 12h55. Vamos acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, retornando com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado a você que continua ligado no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e já municiada de informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro estadual no extremo sul baiano. Morreu no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, da manhã de ontem, o homem, identificado pelo nome de Jeberson Pereira Prates, de 58 anos de idade. Jeberson ficou internado por 3 dias e após processo cirúrgico, não suportou aos ferimentos e foi a óbito naquela unidade hospitalar. Jeberson, ele foi vítima de um homicídio tentado ocorrido na manhã do último domingo na cidade de Teixeira de Freitas, onde foi agredido a pauladas. O corpo foi removido do Hospital Municipal para o Instituto Médico Legal. Olha, um homem suspeito de matar a mulher e depois jogar o corpo dela dentro de uma cisterna em Teixeira, ele foi preso pela Polícia Militar lá em Itabela. Acompanhe tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Wildes Gonçalves dos Santos, 46 anos, Ele foi preso pela Polícia Militar de Itabela. O Wildes estava sendo procurado pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas e era apontado como principal suspeito de ter matado e jogado o corpo da sua companheira dentro de uma cisterna em Teixeira de Freitas. A vítima, Gilene Maria de Oliveira, de 58 anos, ela foi encontrada em estado de decomposição e seu corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militares daquela cidade. O crime aconteceu no dia 17 de fevereiro e o corpo foi encontrado no dia 23. Familiares e amigos chegaram até a fazer uma campanha procurando pela Gilene nas redes sociais. O próprio suspeito chegou a registrar um boletim de ocorrência na delegacia informando o desaparecimento da sua companheira. Após o corpo ser encontrado, ele fugiu da cidade, confirmando as suspeitas da polícia. Desde então, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do acusado e seguia nas investigações na tentativa de localizá-lo e prenderam. Wildes disse à polícia que fugiu para um assentamento no interior de Itabela, onde passou uns dias e que depois passou a morar nas ruas da cidade. Ele contou ainda que matou a senhora Gilene Maria, segundo ele, por ela tê-lo traído com outro homem. Aí ele disse: doutor delegado, eu matei ela enforcada e depois joguei o corpo daquela criatura dentro de uma cisterna. A prisão de Wildes foi comunicada à Polícia Civil de Teixeira de Freitas e ele já foi recambiado por uma equipe da delegacia especializada no atendimento à mulher para Teixeira de Freitas para responder pelo crime de feminicídio. Acidente com vítima fatal, mais um na BR-101. Morreu vítima de acidente na tarde de ontem na BR-101, Edivaldo José Pereira, de 59 anos de idade. O acidente ocorreu próximo à entrada da Fazenda Velha no município de Presidente Tancredo Neves, no Baixo Sul Baiano. O motociclista estava trabalhando na cidade de Ibirataia, onde seguia para Salvador, onde residia atualmente. Ele pilotava uma motocicleta que acabou colidindo na lateral esquerda de uma picape estrada. Com o impacto, o corpo de Edivaldo foi arremessado e ele não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O motorista que teria causado o acidente fugiu, está sendo procurado para ser ouvido. Vamos agora para o município de Jequié, a cidade Sol. O Instituto Médico Legal de Jequié liberou ontem, quarta-feira, o corpo de um idoso de 71 anos de idade, identificado como Edísio Escolástico dos Santos, que, segundo informações policiais, teria sido morto vítima de disparos de arma de fogo dentro da sua própria residência. O crime teria ocorrido quando indivíduos armados e encapuzados invadiram o imóvel do idoso e deflagraram tiros contra ele, que não resistiu e faleceu no local. Nossa Grande Bahia, município de Feira de Santana, um homem morreu na manhã de ontem, quarta-feira, após trocar tiros com policiais militares no conjunto Feira 10. De acordo com informações da polícia, o suspeito ainda foi socorrido para o Hospital Geral Cléristo Andrade, mas não resistiu aos ferimentos e, isto mesmo, morreu. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para ser submetido à necrópsia. A delegada Tiara Ramos Martins presidiu o levantamento cadavérico. A polícia apreendeu um revólver e munições, além de poções de drogas, conforme nota do comando do Policiamento Regional Leste, lá de Feira de Santana. A identidade do indivíduo não foi divulgada pela polícia. Sua viatura virtual da Gabi voltará amanhã, sexta-feira, aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Comar. Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá? É isso aí, você retorna amanhã junto conosco com mais informações, se Deus nos permitir. Bem, a nossa última notícia, porque já são 1h03. Apoiadores de Bolsonaro lotam saguão de aeroporto em Brasília. Então, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro lotaram o saguão do desembarque do aeroporto em Brasília hoje pela manhã, quando ele chegou. O ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que já está em solo brasileiro, veio, né, dos Estados Unidos, desembarcou em Brasília em voo da Gol, procedente de Orlando. Ele estava a bordo de um Boeing 737 Max 8 com a temática do Harry Potter. A aeronave do Harry Potter é uma das mais escaladas nos voos entre Brasília e Orlando, pois exibe a pintura fruto da parceria entre a Gol e a Universal, né? O voo 7601 até o fechamento, até um pouquinho mais cedo, umas 11h40, 45, né? Segundo as informações, era o voo mais acompanhado do mundo, com cerca de 4 mil pessoas acompanhando em tempo real, no Flight Radar 24 horas. A aeronave pousou em Brasília às 6h38 da manhã, antes do horário previsto pela companhia aérea. Ao chegar no Aeroporto Internacional de Brasília, o ex-presidente estava cercado pelos assessores. O grupo recebeu a escolta da Polícia Federal. O desembarque ocorreu no próprio pátio do aeroporto, com seguida para a viatura da Polícia Federal. Os órgãos de segurança cumprem reforços na segurança, né? Cumpriram lá todo o reforço na segurança no aeroporto de Brasília. A Inframérica, que administra o terminal brasiliense, confirmou essas informações. Ok?
Uma outra sobre transporte coletivo em Ilhéus, Kátia. Boa tarde, não quero me identificar. Referente aos motoristas, aconteceu a mesma coisa com a moradora na Avenida Princesa Isabel. O motorista arrastou o ônibus antes que a mesma descesse. Ela colocou a criança na calçada e a mãe ficou do lado de dentro, senhora, com o braço preso na porta. E a criança de 5 anos gritando mamãe e as pessoas gritando com o motorista.
Que isso, gente? Não, já tá demais, né? Isso é falta de preparo, falta de treinamento, estresse. Síndrome de burnout, porque estão trabalhando demais. O que está acontecendo, Marcos? Gente, algo tem que ser feito aí, tá? Para melhorar realmente esse transporte público de Ilhéus. Ou então tragédias vão continuar ocorrendo, infelizmente. Eu não gostaria de finalizar o programa com isso, não, né? Mas é uma triste realidade, tá? Então a gente deixa aqui a reflexão para o povo de Ilhéus, para os senhores vereadores, porque para quem não sabe, o legislativo, né, ele está aí para fiscalizar e exigir do executivo as devidas melhorias para o povo do município, tá bom?
E a aluna indígena disse que a escola indígena fica em Sapucaíra.
Obrigada, tá, querida? Obrigada mesmo. Bem, nós encerramos aqui então a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de março. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na sexta-feira, dia 31 de março, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermodas, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.